Bem, muito obrigada. Então, boa tarde. Boa tarde, senhores e senhores deputados. Cumprimento em nome da Comissão de Saúde e deste grupo de trabalho a doutora Maria Francisca Charrua, da Leofarma Portugal, que nos tem, apresenta um pedido de audiência sobre o acesso aos medicamentos doentes com trombose associada a cancro, segunda causa de morte nos doentes oncológicos, e sobre a falta de equidade para os doentes com dermatite atópica grave, relativamente a outros doentes com patologias dermatológicas com semelhante carga clínica, económica e social. Doutora Maria Francisca Charrua, bem-vinda a esta comissão. Temos aqui uma grelha de tempos que devemos cumprir, até porque temos plenário às 15, 10 minutos iniciais para a entidade, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar presente e novamente 10 minutos à entidade para tentar gerir da forma que melhor conseguir. E passava desde já a palavra à doutora Maria Francisca Charrua para apresentar o seu pedido de audiência. Muito obrigada.
Muito obrigada a todos por esta audiência. Já foi pedida há algum tempo, com alguns de vós já tive a oportunidade de apresentar estas temáticas, para outros será a primeira vez. O meu nome é Francisca Charrua, sou farmacêutica, trabalho na Leofarma e a minha função é o acesso ao doente. Ou seja, aquilo que eu venho aqui falar é mesmo em defesa dos doentes e do melhor acesso às terapêuticas. Nós temos dois temas, tal como identificados pela doutora Susana. E eu iria começar pelo da dermatite atópica, que é este tema. A dermatite atópica, é uma patologia que, nem sempre é reconhecida com a quantidade de doentes que afeta. Afeta, cerca de 440 pessoas, 440 mil pessoas em Portugal, e destas, cerca de metade tem a patologia moderada a grave. Portanto, estamos aqui a falar de muita gente que é afetada por esta patologia, e nós muitas vezes temos a ideia de que é de formas ligeiras, mas não, metade destas pessoas têm uma doença moderada a grave com um elevado impacto na qualidade de vida. Um terço destes doentes têm impacto psicológico da doença, portanto, não é apenas uma doença da pele, é uma doença altamente limitante do ponto de vista psicossocial. Um terço dos doentes sentem vergonha, sentem ansiedade, sentem frustração. Metade dos doentes refletem pelo menos 14 noites mal dormidas por mês, portanto, metade do mês estes doentes não dormem bem. E não dormem bem estes doentes e não dormem bem as famílias destes doentes. Estamos aqui a falar também de bastantes crianças que sofrem desta patologia. Portanto, são pessoas que depois acabam por ter uma elevada taxa de absentismo. Muitas vezes não é só absentismo, é também presenteísmo, estão no trabalho, mas não estão efetivamente a ser produtivas. Temos 36% dos doentes que consideram que este impacto é muito elevado ou extremamente elevado, e neste caso, nos doentes que têm a doença grave, referem 20 pontos abaixo da média de todos os utilizadores do SNS. Portanto, se fizermos uma média de todos os doentes do SNS, estes estão 20 pontos abaixo. Portanto, às vezes não existe esta percepção, mas é uma doença altamente limitante para as pessoas que a têm. Nós pensamos, até quem foi mãe, que dorme muitas noites mal dormidas por mês, como é que depois trabalha estas pessoas têm esse problema. E isto faz com que não trabalhem em média 9 dias por ano. Portanto, tem uma perda de produtividade de 24%, o que resulta num total de 50 dias perdidos por ano. Isto é um estudo feito pela Universidade Nova de Lisboa. Eu tenho aqui exemplar, para os que quiserem ficar. Então, e qual é que é o impacto económico desta doença? É 43 milhões de euros por absentismo, é cerca de 1 milhão e 300 por perda de produtividade, 139 milhões por absentismo a euros dos cuidadores, portanto, aqui estamos a falar não só dos doentes, mas também dos cuidadores, portanto, temos aqui um impacto total de cerca de 1.500 milhões de euros. Portanto, estamos aqui a falar de muito dinheiro que custa não tratar, porque atualmente já existem vários medicamentos para estes doentes. Também temos um impacto económico para o próprio doente, portanto, cada doente com dermatite atópica gasta anualmente, em média, 1.800 euros. Portanto, se pensarmos na situação e na crise atual, é muito dinheiro. Sobretudo os doentes que têm a doença moderada e grave, os de grave chegam a gastar 2.000 euros. Nós neste momento temos uma comparticipação para estes doentes que é apenas 37%, é das mais baixas da Europa. Portanto, estes doentes, além dos cremes, dos produtos que têm, emolientes de banho, tudo o que têm para fazer, têm os ligeiros, têm que fazer uns medicamentos chamados inibidores da calcineurina, que é para a doença moderada a grave. Não são muito caros, mas têm uma comparticipação apenas de 37%. Eles custam, no total, 20 euros, mas apenas com uma comparticipação de 37%, uma doença que é crónica e que as embalagens têm cerca de 30 gramas, são muito pequeninas, sobretudo para as tensões mais elevadas. Portanto, acabam por sair do bolso destes doentes muito dinheiro. O que é que acontece? Acontece que há doentes que podem pagar, há doentes que não podem pagar. E no caso dos que não podem pagar, não se tratam convenientemente e passam para uma doença mais grave. E nesse caso é mais custoso, porque aí a comparticipação é 100%, só que são medicamentos que custam terapêuticas 10 mil euros ao ano. Portanto, aqui o ideal e o que nós vimos procurar é se esta comparticipação pode aumentar para um escalão acima, idealmente para 90%, como acontece com a psoríase, que é uma patologia da pele semelhante, que tem uma lei especial, que é a Lei 6/2010, que esses doentes, também depois vos poderei dar, está aqui na apresentação, esses doentes têm uma comparticipação especial. E nós aqui, a Leo também trata a psoríase, e achamos que é um pouco... Não é equitativo, ou seja, um doente que vai ao dermatologista e tem psoríase tem uma comparticipação de 90%, um doente que tem um azar que em vez de ter psoríase tem dermatite atópica, que é igualmente impactante a nível físico e a nível psicológico, até talvez mais a nível psicológico até do que a própria psoríase, não tem direito a essa comparticipação dos 90%. E era apelar a isto. Neste momento estamos a falar apenas de dois fármacos. São dois inibidores da calcineurina, portanto não é... Um impacto orçamental muito elevado. Eu não vos posso trazer esse impacto porque não é um impacto só da nossa empresa. Existem outros fármacos aqui associados, portanto, não, mas é dados que a Associação de Doentes tem e que poderá com todo o gosto partilhar convosco. Temos outra situação também aqui em que a equidade não existe no caso da dermatite atópica comparativamente com, por exemplo, a psoríase, que é no caso dos doentes mais graves. Na psoríase, o médico da privada pode-lhes prescrever os tratamentos. No caso dos doentes de dermatite atópica, têm que ir encher o sistema público para lhe poder ser prescrito o medicamento, mesmo para dar continuidade à terapêutica. Portanto, não estamos a falar só de uma situação de uma prescrição, estamos a falar de uma situação de renovações de prescrição. Sendo que 70% destes doentes, de acordo com este estudo da Nova, recorre ao sistema privado. Só 31% é que está apenas no público. Portanto, estamos a falar aqui de muitos doentes, até porque, de acordo com os estudos que saíram, Portugal tem muita falta de dermatologistas. Por exemplo, no Algarve temos um dermatologista para toda a gente. Portanto, as pessoas têm que vir a Lisboa, aos hospitais, para conseguir as prescrições e no Alentejo. O tempo, pronto. De acordo, este é o último slide que eu vos queria apresentar aqui. 86% dos doentes, de acordo com um estudo ainda mais recente da Sociedade Portuguesa de Dermatologia, recorre ao sistema privado. Portanto, são quase todos. Está bem? Pronto, pode. Estes são os nossos pedidos em relação à dermatite atópica. Não sei se ficou aqui alguma questão, portanto, era a comparticipação a 90. Está bem, peço desculpa. Este não é nosso. Este não é o nosso. O outro ficou no mesmo, na mesma pena. Eu ia continuar a passar para a frente. O outro... O outro tema é um tema muito rápido, porque já foi votado em plenária. É só dar uma breve explicação. O próximo tema, posso ir continuando então para o próximo tema. Portanto, neste tema, É a questão da equidade em relação às outras patologias da pele, portanto, a comparticipação passados 37 para os 90% e a questão dos doentes poderem receber também prescrição pela privada, tal como acontece na psoríase. De qualquer maneira, é sempre aprovado em hospital público, sempre cedido ao hospital público, sempre aprovado pela Comissão de Farmácia e Terapêutica dos Hospitais Públicos. Vindo da privada, não vindo da privada, é igual para todos, portanto, o SNS controla os gastos, controla a prescrição e estes medicamentos têm um teto. Não, tem um limite de encargos, portanto, se vender mais, é a empresa que paga o excedente. Isso está muito controlado pelo Infarmed, portanto, não estamos aqui a aumentar. Estamos apenas até a gerar mais eficiência, porque escusamos de estar a gastar recursos dos hospitais públicos. Os doentes já pagam a consulta no privado e depois vão ter que pagar. O hospital vai cobrar uma consulta à SPMS, no fundo, por um ato que é só para fazer uma prescrição que não é necessária. Portanto, está-se a gastar recursos. Da dermatite atópica. Em relação aos doentes com cancro, a trombose é a segunda causa de morte nos doentes com cancro, logo a seguir ao próprio cancro. Neste caso, nós tivemos aqui votado em Assembleia a passagem para 90% da comparticipação das heparinas de baixo peso molecular, que é o tratamento de primeira linha para estes doentes. Ao contrário da dermatite atópica, que é um tratamento crónico, este é um tratamento curto, de 3 a 6 meses, com um impacto orçamental de cerca de 500€ por doente. Não é muito elevado. O que é que acontece com esta crise? Há doentes que depois não fazem estes tratamentos. Ao não fazer estes tratamentos, depois incorrem em fenómenos de tromboembolismo, embolias pulmonares, tromboses venosas profundas, que são muito mais dispendiosos do que fazer estas terapêuticas. Além de poder, temos aqui, o doente pode ficar impactado, pode morrer, portanto é uma situação life-saving em que os outros países são todos da Europa, 100% e 90% no caso de Espanha. Portanto, Portugal é o único que é 69%. Portanto, estamos aqui completamente numa situação de discrepância em relação ao resto da Europa e em relação a outras terapêuticas que estes doentes fazem, porque, por exemplo, se têm dor, que têm uma comparticipação especial de 90%. Se têm risco de morrer por trombose, não têm esse direito a essa comparticipação, portanto, achamos que aqui, para esta situação, que também estamos apenas a falar de dois fármacos, neste momento no mercado são dois fármacos, são duas heparinas de baixo peso molecular.
Está muito bem, muito obrigada, doutora. Eu vou passar a palavra aos restantes grupos parlamentares. Deputada Berta Nunes, grupo parlamentar do Partido Socialista, até 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Doutora Francisca Charrua, muito obrigada também pela apresentação. As minhas questões são, há quanto tempo é que estão a tentar fazer alteração a estas medidas e na sua opinião, porque é que elas não têm tido sucesso, não é? Em relação à heparina de baixo peso molecular, se há outros medicamentos alternativos que têm comparticipação superior e que tenham o mesmo tipo de efeito? Bom...
Doutora, vamos fazer as intervenções todas, okay, depois eu passo.
Pronto, porque essa era uma questão. E, de facto, já foi clara a comparticipação a nível da Europa é 100% e Espanha é 90%, e é a segunda causa de morte. Parece-me que são, de facto, argumentos bastante importantes. E, por isso, eu também pergunto mais uma vez qual é a dificuldade em ter esta situação corrigida e há quanto tempo é que estão a fazer esse tipo de sensibilização. Se já reuniram com o Ministério, com o Infarmed, que é também quem propõe, penso eu, as comparticipações, e quais são os argumentos. Em relação à dermatite atópica, é verdade que a psoríase é uma doença que tem mais impacto, visível pelo menos, mas na verdade é uma doença crónica, como é a dermatite atópica. Claro que eu também considero que há aqui a questão de ser receitado por dermatologista também é um problema para os doentes, por isso, depois de haver uma consulta de dermatologia, não há razão nenhuma para que não possa ser acompanhado pelo médico de família, e até agora, nesta história das OLS, fazer algum tipo de procedimento em que o médico de família acompanhe e o dermatologista vê eventualmente uma vez por ano, isso seria uma boa gestão de recursos, mas pronto, isso é um pormenor. De facto, há falta de dermatologistas, sem dúvida, isso sente-se em todas as regiões, principalmente do interior, e as pessoas vão muito ao privado. Nós sabemos que temos em Portugal um problema das pessoas gastarem muito dinheiro do seu próprio bolso. Isto é mesmo um bom exemplo de porque é que as pessoas em Portugal, cronicamente, e não é de agora, é de há muitos anos, nos relatórios europeus, gastam sempre muito dinheiro do próprio bolso. Pronto, e eu acho que aqui também faz sentido, e por isso a única questão que eu coloco é porque é que isto não está ainda resolvido, na vossa opinião.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao parlamentar do PST, Sr. Deputado João Dias Coelho. Faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, caros colegas, doutora Francisca Charrua, muito obrigado pela exposição que fez. Tomámos em boa nota as explicações e os dois casos que apresentou. Quanto à questão da comparticipação das heparinas de baixo peso molecular, há uma deliberação, há uma resolução da Assembleia, que data resolução 184/2021, de 28 de junho, que já aponta como recomendação ao Governo para que o escalão de comparticipação seja exatamente aquilo que acaba de expor, isto é, seja, portanto, dos 69% para os 90%. Será essa a questão que aqui nos trouxe em parte, não é? Portanto, em termos de implementação. Fica, enfim, apesar de ser um laboratório, mas é importante que, em nível, pelo menos, associativo, conhecer melhor das diligências e daquelas razões que possam, neste momento, identificar com maior premência, que tenham levado a que tal não se aplique e que seja, obviamente, um custo acrescido para também a comparticipação dos próprios doentes, uma vez que já de si a gravidade da doença e o impacto que ela tem na família e nos próprios pacientes já é muito elevada. Falámos aqui de um custo de cerca de 500 euros por paciente, queria só confirmá-lo, e que repercussão, se há um estudo que já tenham evidenciado, sobre aquilo que representa, digamos assim, como peso para o Serviço Nacional de Saúde. Dito isto, é uma matéria que nos parece obviamente sensível, até porque, como referenciou, há um plano de combate ao cancro a nível europeu, há projetos e há também metas que o governo português e o Estado português têm aqui assumido na União Europeia e, portanto, também através do Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, obviamente faz sentido que todas essas medidas possam ser adequadamente implementadas e em tempo útil. Como sabemos, há também um impacto que temos vindo até, de alguma forma, a avançar com a necessidade de algum levantamento, porque o período pandémico que tivemos foi extremamente negativo quanto aos diagnósticos e quanto à prevenção relativamente a várias ligadas ao cancro, e, portanto, esta será uma consequência também do próprio cancro. Estamos a falar de uma despesa direta em serviços de saúde agora quanto à dermatite, que é o segundo tema que levantou. A dermatite tópica, portanto, estamos a falar de uma comparticipação ou de um custo anual de 488 milhões de euros, segundo os dados de 2020, no Serviço Nacional de Saúde, o que representa um determinado peso em termos de comparticipação. Aliás, os custos anuais são de 488 milhões, peço desculpa, a comparticipação do Serviço Nacional de Saúde é que será de 218 milhões. Bom, há aqui, portanto, uma análise sobre os impactos que esta doença tem em termos económicos e em termos sociais e também, obviamente, para a autoestima dos pacientes, e, portanto, há que ter isso em conta em termos de a qualidade de vida que pretendemos que os pacientes tenham, e também o seu enquadramento, quer familiar, quer profissional, que obviamente é afetado se não for devidamente e acautelado também um tratamento devido. Este tratamento foi aqui referenciado por si, e isso que eu gostava de ver em termos de equidade, como é que entendo que isso podia ser de alguma forma agilizado com o sistema privado ou com o sistema, não só privado, mas portanto social, não é? Que pudesse, de alguma forma, melhorar outras entidades que pudessem, portanto, desenvolver o tratamento de forma adequada, sem pesar, como disse, e em parte concordamos com o princípio, sem pesar no Serviço Nacional de Saúde, uma vez que há um conjunto de tratamentos que possam ou que devam ser adequadamente tratados também noutros planos, noutros níveis, com a mesma comparticipação, uma vez que isto não vai, ao que me parece, agravar o custo para o Serviço Nacional de Saúde, pelo contrário, pode vir até a aliviá-lo se a carga de trabalho, chamemos-lhe assim, for reduzida e, portanto, obviamente, o número de médicos e de enfermeiros, etc., que estão associados ao tratamento da doença, serão, obviamente, canalizados para outros fins. Dito isto, pronto, há aqui um conjunto de dados que tem a ver com o estudo da Universidade Nova. Vocês, enquanto laboratório, fizeram também um estudo que eu gostaria e concluía com essa questão. Fizeram um estudo com 2.000 doentes, se a memória não falha, com cancro, e gostaria que, portanto, onde desenvolveram um pouco dos impactos negativos sobre o tromboembolismo venoso e o impacto que tem, relacionando até com outras doenças e o seu, enfim, e a sua gravidade, incluindo a questão da necessidade que o tratamento se faça nos primeiros meses, digamos assim, e, portanto, esse impacto, eu gostaria de conhecer melhor esses aspectos do vosso estudo, que tinha aqui a designação do mesmo...
Determinância, deputado.
De Cartago, como eu, e que seria de interesse, provavelmente, todos nós termos aqui no grupo de trabalho também mais elementos e, eventualmente, até dados sobre o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Dra. Francisca Charrua, bem-vinda a esta comissão. Estamos aqui na Comissão de Saúde, hoje, em janeiro de 2024, a recebê-la sobre um pedido que fez já em abril de 2023. A minha primeira palavra para pedir desculpa pelo facto de demorarmos tanto tempo a atender o seu pedido. Mas é curioso também que venha hoje aqui à Comissão de Saúde, porque não sei se viu, mas hoje de manhã recebemos aqui o presidente do Infarmed, que veio ser inquirido sobre um acesso meteórico e expresso de gêmeas luso-brasileiras a um medicamento de 4 milhões de euros. Esse medicamento foi aprovado em 3 dias, 2 deles não eram úteis, o Infarmed recebeu este pedido a um sábado e rapidamente tramitou esse pedido de autorização especial. E o Sr. Presidente do Infarmed disse-nos aqui, nesta comissão, perante estes deputados que estão aqui e ainda mais alguns, que isso é perfeitamente normal no Infarmed e que os prazos são muito rápidos no Infarmed e que o Infarmed responde muito rapidamente a todas as pessoas. Portanto, tendo aqui a doutora, que é farmacêutica, que vem aqui falar-nos sobre equidade de acesso, sobre medicamentos de doentes com trombose associada a cancro, que é a segunda causa de morte em cancros oncológicos, e nos vem também falar sobre a falta de equidade para os doentes com dermatite atópica grave relativamente a outros doentes com patologias dermatológicas com semelhante carga clínica, económica e social, a primeira pergunta que eu lhe tenho a fazer é: o que é que tem ouvido do Infarmed? Porque, doutora, se nos fez este pedido em abril do ano passado, eu presumo que também estejam, não só a doutora, mas também as associações de doentes, a Associação de Dermatite Atópica de Portugal e a própria Sociedade Portuguesa de Dermatologia e de Venereologia, esteja também em contacto com a Infarmed, com a própria tutela, com o próprio Ministério da Saúde e, portanto, depois de tantos meses, que respostas é que tem? Porque não compreenderíamos, depois de ouvir o que o Sr. Presidente do Infarmed disse aqui hoje de manhã, que nos dissesse que, por exemplo, não teve respostas ou que está a ser difícil a conversa com o Infarmed ou que não está a haver tramitado esse processo no aumento da comparticipação. Porque, de facto, o que nós temos aqui, como disse muito bem a doutora, é uma falta de equidade no acesso a medicamentos. Por um lado, deste primeiro assunto que falou sobre a dermatite atópica, portanto falou em mais de 400 mil pessoas que em Portugal são acometidas de dermatite atópica, com todas as dificuldades que lhes traz para o seu dia-a-dia, com todas as implicações que tem na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida familiar até, e que portanto são, no fundo, são postas de lado, não são vistas como... estando no mesmo pé de que outras pessoas tenham, por exemplo, psoríase, como indicou, ou outras condições dermatológicas para as quais existe uma comparticipação exatamente dos mesmos medicamentos com uma percentagem muito superior. Ou até são mesmo discriminadas, porque se não forem a um dermatologista no SNS, e nós sabemos bem também quantos meses de espera é que é preciso no SNS para aceder a um dermatologista, não têm acesso a uma receita com comparticipação. E, portanto, no Algarve, no Alentejo, em Bragança, em muitos sítios onde é muito difícil aceder a um dermatologista, as pessoas têm que ir à clínica privada e, portanto, têm que tirar do seu bolso essa própria medicação simplesmente porque o dermatologista não está a passar, até pode ser o mesmo médico, mas se não está a passar esse receituário numa instituição pública, ela não tem coparticipação. Se passar numa instituição privada, já não terá. Portanto, isto é uma total discriminação dos utentes do SNS e é também uma total discriminação dos doentes com cancro que não têm acesso a heparinas de baixo peso molecular, mas esta discriminação também é perfeitamente normal nos dias de hoje, porque nós sabemos, olha, por exemplo, o meu distrito, que é o distrito de Santarém, mais são os dias do mês em que não tem a via verde AVC no Hospital Distrital de Santarém, o hospital na capital distrito que não tem via verde AVC, nem para doentes com cancro, nem para doentes sem cancro, não existe simplesmente a via verde AVC, e nós sabemos como, no caso das tromboses e dos acidentes vasculares cerebrais, é importante existir esta via verde AVC nos hospitais, e que diminui em muitíssimo a probabilidade de recuperação destes doentes. Este é o paradigma do SNS hoje em Portugal. A sua comunicação, Soutora, vem totalmente em contraciclo com aquilo que foi ouvido hoje aqui de manhã e que nos foi tentado vender pelo Sr. Presidente do Infarmed, dizendo que o Infarmed tem muitos técnicos, que teve um reforço da sua capacidade técnico-humana, científica, que corresponde muito rapidamente a todos os processos em que é requerido e que avalia também muito rapidamente todos os processos de alteração, de comparticipação e toda a inovação dos medicamentos que lhe é apresentada pela indústria farmacêutica e que também vai revendo os contratos que são feitos com a indústria farmacêutica, nomeadamente no cap, não é? Portanto, no teto que é gasto em cada medicamento para cada patologia concisa. Portanto, eu resumindo aquilo que lhe vinha perguntar é se de facto isto corresponde à verdade, se o Infarmed está a trabalhar assim tão bem, se ele tem respondido às suas demandas à da sociedade portuguesa e à das associações de doentes e se também é acompanhado pelo Ministério da Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Vou passar a palavra à doutora Maria Francisca Charrua para as respostas que entender. Muito bem.
Muito obrigada a todos pelas vossas questões, todas elas muito pertinentes. Começando aqui pela primeira, há quanto tempo é que este processo dos doentes com trombose associada a cancro está pendente? Portanto, saiu em Diário da República em junho de 2021. Portanto, está há 2 anos e meio para implementação por parte do Ministério da Saúde. Foram solicitadas audiências, tanto da nossa parte como por parte de várias associações de doentes com cancro. A única audição que foi conseguida foi agora a seguir ao verão, mas não foi uma audição específica. Foi uma audição, pelo que eu tomei conhecimento, no anfiteatro, em que estavam todas as associações de doentes juntas, e cada uma foi falando sobre as suas problemáticas. O que entendo que, não sei qual foi o nível de retenção, porque foram todas as associações portuguesas de doentes que falaram na mesma audiência, nesse anfiteatro. Portanto, daquilo que eu tenho conhecimento, não houve qualquer recessão por parte do Ministério da Saúde a estes pedidos ou a esta implementação. Daquilo que soubemos por parte do grupo parlamentar que na altura submeteu esta proposta, foi solicitado o porquê de não ter sido implementado, também não houve uma resposta. Portanto, continuamos com esta situação pendente. Inclusivamente há cerca de um ano atrás existe um grupo de médicos que trabalha esta temática, que é o grupo de cancro associado à trombose, o GESCAT, grupo de estudos do cancro associado à trombose, que deram uma entrevista, o Dr. Ricardo Pinto deu uma entrevista à RTP, que eu até quando fiz os pedidos da audiência também coloquei o link da entrevista, mas posso voltar a enviar se quiserem verem, que ele como médico fala desta problemática e desta importância. A juntar isto foi colocada também uma questão sobre o estudo que foi feito. Este estudo que foi feito é um livro branco, que nós também tivemos a oportunidade de partilhar com alguns deputados. Esse livro branco é um documento europeu, porque isto também tem a ver com as guidelines europeias para o cancro, e foi traduzido para português pelo GESCAT, por este grupo de estudos do cancro e trombose, que nós também partilhámos, mas poderemos voltar a partilhar, está totalmente referenciado todo o impacto. Agora, em relação à outra questão da medicina geral e familiar, no caso do doente de dermatite atópica, nem todos os médicos podem prescrever estes fármacos biológicos. Estes são fármacos biológicos injetáveis e, de acordo com as normas da DGS, é preciso uma consulta especializada. Não é na, os clínicos... Os da calcineurina, qualquer médico pode prescrever. Aí a questão não é se é pública ou se é privada. A questão é só se a comparticipação é só de 37%. Aí qualquer médico, e a medicina geral familiar prescreve muito, prescreve a pediatria, qualquer médico pode prescrever. Em relação à situação da privada que nos referimos, estamos a falar apenas dos doentes mais graves. Porquê? Porque também, se calhar, não conseguiram fazer as terapêuticas no momento adequado e então chegam a situações já mais graves e mais caras, que é isso que gostaríamos de evitar com o aumento da comparticipação para os doentes mais ligeiros, aqueles que realmente possam fazer esta terapêutica e não cheguem a estadios mais graves. E esses estadios, sim, são medicamentos mais especiais, são injetáveis, são biológicos, e esses só em consulta especializada, e nem todos os dermatologistas os podem prescrever. É mesmo a consulta certificada e especializada que esses médicos já têm, porque eles já prescrevem medicamentos parecidos para a psoríase. Só quando recebem um doente com psoríase podem prescrever. Esses mesmos médicos com consultas certificadas, se recebem um doente com dermatite atópica, não podem prescrever. E aqui não estamos a falar de impactos orçamentais, aqui estamos apenas a falar de uma questão de gestão, no fundo, dos recursos públicos. Tenho aqui mais resposta às outras questões? Não sei se...
Pode continuar dentro daquele período que tínhamos falado, dos 10 minutos, sim, faz favor.
Posso continuar? Foi-nos também perguntada uma proposta em relação a esta questão da privada. Já existe a portaria 48/2016 e dentro dessa portaria já estão várias patologias, já está a psoríase, já está a artrite reumatoide, já estão várias outras patologias. Portanto, seria inserir a dermatite atópica nessa portaria que já existe. É muito simples, é apenas uma questão de atualização desta portaria, que é de 2016, só que em 2016 não havia estes fármacos para dermatite atópica, que são fármacos que apareceram agora recentemente em 2019. A última questão que eu tinha aqui... É do Infarmed. Realmente, no nosso caso, no caso da dermatite atópica, existem 3 fármacos a ser avaliados há 2 anos e meio. Nós temos há 1 ano e meio um pedido de reunião sem resposta. A Associação de Doentes, pelo que nós também tomámos conhecimento, também continua sem audição com o Infarmed. Porque os doentes, o que é que acontece? Só há um fármaco no mercado, esse fármaco tem um monopólio de 90% do mercado, é o fármaco mais caro do mercado, e os novos fármacos mais baratos, e até com vantagens em termos de segurança, não podem entrar, porque os processos não são avaliados, e queixam-se os presidentes das comissões. Ainda estamos a meio. Portanto, com sorte, se for 3 anos, agora temos os doentes à espera, porque os doentes falham esse fármaco, que é o único que existe, e não têm outras opções. E o que é que acontece? Acontece que isto são, esse fármaco que existe são injeções quinzenais. Como não funciona, o que é que acontece? Acontece que os doentes começam a receber injeções mensais, gastam o dobro do dinheiro no fármaco que já é mais caro. Nós temos falado também com os presidentes das comissões de farmácia terapêutica dos vários hospitais, inclusive com o presidente da Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica, e eles todos alertam o Infarmed para esta situação, porque estão a fazer gastar muito mais dinheiro. Não conseguem melhores condições comerciais porque só há um fármaco no mercado. Há um outro, mas é um fármaco que tem muitos problemas de segurança, inclusivamente foi proibido nos Estados Unidos. A EMA obrigou a colocar black boxes e teve a ser avaliado pelo o Comitê da EMA por questões de segurança. Portanto, os médicos não prescrevem, tanto não prescrevem quando vamos ver 90% dos doentes estão no outro fármaco, porque não há segurança para passar para o outro existente que tem esses problemas todos de saúde. Ou seja, os fármacos novos... O que vem é, obrigatoriamente, pela lei, mesmo que seja equivalente, tem que ser pelo menos 10% mais barato, e é sempre mais, porque as negociações com o Infarmed são muito exigentes, portanto 10% também não são. Portanto, estamos aqui a falar de uma redução de custos que está a ser travada porque os processos não avançam. No Infarmed não há resposta, não há alternativas, pois querem fazer as empresas entrar, mas abaixo do preço de custo, que também é ilegal. Portanto, a empresa diz, nós não podemos, um medicamento que é injetável, que é produzido em assépsia, que é um medicamento biológico, precisa de reatores, não conseguimos ter um custo de produção igual a um comprimido, que é pôr amido e comprimir. É impossível, por muito que queiramos. E já está em todos os países da Europa, todos os países têm acesso a este fármaco, inclusive é a Polónia, que é dos últimos. E aqui não, os doentes não têm acesso. Diga, neste caso há três, sendo que os outros dois têm também estes problemas de segurança, mas há um que não tem esses problemas de segurança, que também é injetável e biológico. Os outros dois são parecidos àquele que eu referi. Este é diferente. Inclusivamente até permite ao doente, em vez de estar de 15 em 15 dias a levar injeções, só tem que levar uma vez por mês. Foi estudado nesse sentido, mas pronto, isso também... Eu acho que é um ganho menor, eu acho que realmente o ganho maior é os doentes que estão a falhar àquilo que já existe, ou que por algum motivo não podem usar o que já existe, que provoca, por exemplo, conjuntivites, não têm outra alternativa terapêutica. Há uma apenas no mercado, com 90%, portanto, tem o total monopólio. Isso não é uma vantagem para os hospitais do SNS, porque as condições negociais, qual é a empresa que vai baixar muito os preços, não precisa, não tem concorrência.
Terminou, doutora?
Sim,
muito obrigada. Bem, terminadas as explicações da doutora Maria Francisca Charrua, da Leofarma Portugal, deixe-me só subscrever o pedido de desculpa do Sr. Deputado Pedro Frazão, porque fez o pedido a esta comissão para audiência em abril de 2023. No entanto, importa referir que este grupo de trabalho, esta comissão de saúde, tem feito um esforço hercúleo para dar resposta aos mais de 100 pedidos de audiências que temos recebido. Portanto, em boa hora, conseguimos tê-la hoje aqui e continuaremos este esforço dentro das nossas possibilidades. De nossa parte, os nossos agradecimentos e cumprimentos pela sua presença e o esclarecimento aqui prestado aos senhores deputados. Muito obrigada.